Então, uma das colegas do curso relatou agora para nós um episódio no qual a emoção balançou muito fortemente, a ponto dela não ter uma interação com o que estava acontecendo, né? A partir de uma crítica que ela recebeu sobre a maneira como ela lida com o parente e tal, e ela balançou muito forte. Observem uma coisa. No mundo em que a gente vive, que tem como uma das características o contraste, eventualmente isso pode acontecer. Quando, pelo que vocês viram, a colega que nos falou sobre o que aconteceu com ela não lida bem com contrastes, o que é um ponto que ela deve observar. Quando as EPs que não se dão bem com os contrastes, que tem uma característica como essa, é interessante que elas aprendam a lidar, aprendam a evitar na medida do possível os contrastes, ainda que a gente saiba que às vezes não dá, né, pessoal? As coisas se precipitam de tal forma que nos levam como num tornado que aconteceu lá no oeste de Santa Catarina. Bem, quando houver, vamos pegar o caso que aconteceu aqui, da emoção propiciar um fenômeno como esse, vocês não estão reféns. Vocês não estão reféns disso. Vocês podem, por exemplo, uma das medidas que vocês podem fazer, ainda que ela em muitos casos se torne um paliativo, é observar na sua estruturação como você pode imediatamente dar passagem ao mecanismo que está em desenvolvimento. Eu vou explicar isso para vocês, olhem só. Algumas vezes você pode, tem pessoas que têm uma espécie de depositário ou uma área existencial na qual elas levam estes elementos para lá, e como que quem liga um fio terra, eles descarregam lá naquelas questões. Há muitas áreas da vida nas quais isso existe. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Às vezes, por exemplo, se a pessoa expressa o que ela está vivenciando, se ela chama alguém, querido, amigo, uma pessoa, e dá vazão, dá passagem a isso que se construiu dentro e que é muito forte para ela lidar dentro da estruturação dela, se ela abre esse canal, pode ser via expressividade, pode ser via sensorial, desde que ela dê passagem. Isso, para alguns, torna imediatamente administrável de novo o fluxo de uma emoção exacerbada. Para alguns é assim. Para outros não. Para outros vai via epistemologia. Então é uma explicação. Se alguém chega para a colega e diz, olha, essa pessoa te disse isso porque ela acabou de perder um familiar semelhante ao que você tem há poucas semanas, e ela ainda está muito mexida, está flutuando muito e tal. Quer dizer, mediante uma explicação dessa, atenua o que houve, desde que para a pessoa, claro, epistemologia, explicação, tenha um papel funcional desta ordem. Nem todo mundo é assim, não. Há pessoas para as quais, se vocês explicarem, não resolve muito, não. Ela continua com a mágoa. Para outras pessoas, há uma resposta, seja ela de que natureza for. Para algumas pessoas é fundamental. Ah, fui ofendido, fui magoado, isso não pode fazer comigo e tal. Uma resposta. E aqui, claro, a gente tem que cuidar da proporcionalidade e todos os outros fatores que vocês estudam em filosofia clínica. Alguns ainda conseguem ficar com isso, administrar isso, e eles têm elementos autogênicos de digestão existencial em torno do item, eles conseguem lidar. Observe como isso é para você e faça uma profilaxia, uma prevenção. É muito importante que numa época como a nossa, quando um elemento se torna exacerbado a ponto de ser nocivo, a gente possa deliberar sobre ele, possa orientá-lo, possa mostrar caminhos que são mais condizentes conosco, ok? Isso é importante. Uma outra questão é que, pela natureza do curso que estamos fazendo, vocês podem transformar experiências como estas, que a colega colocou, em elementos didáticos. Não desperdicem, não. Se você não gosta de sofrer, isso não tem a ver com você, não gosta de ficar padecendo e tudo mais, pegue esses elementos e traga para a pauta do que você está aprendendo. Você pode fazer isso de muitas maneiras. Uma delas é observando, observe o que houve. Se isso funciona para você, observe como você fez, o que levou você a se desorientar, a entrar nessas ventanias, podendo se poupar disso. É muito didático se você começa a aprender com isso, sabe? Você pode transformar isso em questões pessoais importantes depois. Agora, saber que na vida nós passaremos por elementos assim de contrastes, de gangorra, isso é bem crucial na nossa época, sabe? É bem característico, não tem jeito. Aí na terra da Albinha, certa ocasião, olha, não faz muito tempo que isso aconteceu, não, tem meses, o avião, eu ia para Ribeirão Preto, e o avião voltou duas vezes da cabeceira da pista para o Finger ali, porque deu problema na turbina. E aí vocês imaginem o que é, né? Quer dizer, muita gente descendo, pessoas querendo, dizendo que não iam mais viajar de jeito nenhum. Isso na primeira vez. Na segunda, olha, deve ter ficado umas 10 pessoas só no avião, sabe? Pessoas não queriam realmente decolar por conta disso, e queriam um outro avião, e aí houve toda uma discussão. Sei que acabou decolando com 10 pessoas a bordo só. Esses elementos de contrastes, eles se tornam graves quando, numa situação como essa, o avião vai decolar, você tem compromissos, você precisa viajar, e há esse risco, e todo mundo fica apreensivo. Quando a vida pede a você respostas prementes, que não podem tardar, aí sim, nesses casos pode complicar ainda mais essas coisas. Mas se vocês têm tempo, se é algo que vocês podem trabalhar com calma, usem tudo que vocês estão aprendendo aqui. Vocês vão ver, por exemplo, vocês viram como não deixar a emoção sozinha, ela é a razão, trazer outros tópicos para perto, diluir isto, quer dizer, vocês já têm um acervo aí de recursos muito importantes. Pronto, gravando. Bem, é natural que nessa parte do curso, e vocês mesmos viram isso, que você já tem fluência em identificar certas coisas, já saibam até deliberar sobre certos temas em torno da emoção, mas que quando as coisas são fortes, são profundas, vocês já não têm a mesma fluência, não têm a mesma profundidade. Mas há lições importantes aqui no caminho. Uma delas diz respeito ao fato de quando a emoção, quando a razão encontrar uma exacerbação qualquer que faça com que aquela gangorra se desequilibre fortemente para um lado e que as coisas destoem muito daquilo que vocês vivem, no caso dos acidentes, no caso dos problemas que surgem do nada às vezes. Uma medida muito bacana, sobretudo quando você já encontrou um eixo temático que diz respeito a você, é, assim que possível, retornar àquilo que você já aprendeu aqui no curso, ao seu usual patamar de coisas quanto a este assunto. Não, você não precisa retornar inteiramente, você precisa retornar só até um pedaço. Provavelmente a sua estrutura de pensamento, que já vai estar quanto a esse aspecto, já estará bem cadenciada, ela trará você o restante do caminho. Para isso, quando surgirem esses elementos muito graves, cuide as cidades nesses retornos, o que é muito comum, que os elementos de toxicidades fazem com que você preste atenção muito mais na dor, muito mais nas questões dilemáticas do que propriamente neste retorno. Isso acontece em grande parte dos casos. E é uma pena, ok? Porque distrai você, você não, não consegue achar esse caminho. Quando você estiver nesses dilemas, lembre que essas pontuações que estão distraindo você, além da distração, são freios, que às vezes se tornam poderosos, dependendo do tempo que você leva ali nas discussões. Enquanto que o retorno direto para a sua base propicia você, lá da sua base, fazer essas conversações. É muito diferente, ok? E costuma trazer para a pessoa um alento muito grande, claro, cada caso é um caso, tudo que temos estudado. Vamos a exemplos disso. Houve um problema qualquer lá, no relacionamento afetivo. A pessoa ficou fortemente estressada, abalada, não sabe direito como lidar com isso, a razão deriva para ideias complexas, as emoções saem rodando que nem peão. Bem, passado o estresse inicial, procure a referência. Qual é a sua base de referência? Nós vimos muitas durante esse curso. Uma base de sua referência pode ser, por exemplo, o seu quarto, onde você tem seus livros, gosta de estudar. Vá para lá. Vá para lá para voltar para o seu chão, para voltar para a sua base de referência. A partir desta base de referência, a sua EP tende a equacionar esses estados de animosidade, de ansiedade extrema, de desajustes que acontecem às vezes na vida. E a partir dali você então começa a fazer o seu resgate existencial. Isso, claro, é apenas um modelo, é um horizonte, não é? Tem muitos problemas técnicos aqui, há muitas coisas sobre as quais a gente tem que cuidar, sobre as quais a gente tem que tratar nesses elementos. Eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno encarte aqui que eu tirei de uma revista. Estava aqui separando há pouco e aí a revista caiu no chão, desmarcou. Mas eu trago ela para a base de referência dela de novo e já vamos ver aqui. Essa revista aqui é sobre a Itália e tem matérias aqui muito bonitas sobre a Itália. Vejam, tem uma foto muito bonita aqui de um balcão, de um prédio, isso em Verona, tá? Que é tida como uma das mais românticas cidades de todo o mundo. E eu vou ler um trechinho aqui que diz da matéria. Já que é impossível separar a cidade do casal retratado por William Shakespeare, o roteiro continua com uma atração temática, a Casa de Julieta. A fama dos personagens é tanta que a protagonista já ganhou até um endereço oficial, que é um casarão gótico do século XIII. No interior desta construção estão reunidos diversos móveis, roupas, pinturas ligadas à obra. E na parte de fora é possível admirar o balcão onde ela teria suspirado pelo amado. Esse balcão é onde é a foto que tem aqui na revista, que é muito bonita. É lá também que está uma estátua de bronze, atraindo turistas em busca da sorte no amor. A lenda é clara, se tocar no busto dela, será feliz e encontrará seu par. Essa, no entanto, não é a única tradição do local. Casais podem comprar cadeados nas lojinhas próximas, no qual escrevem os próprios nomes. E prendê-los a um portão de ferro no fundo do pátio para garantir o amor eterno. O passeio segue até uma outra praça, 200 metros de distância, um antigo fórum romano que abriga uma fonte de mármore, etc, etc, e aí segue. Bem, vamos agora mostrar aqui um ensinamento importante sobre isso que estamos vendo. Você lê algo assim e vê aqui a linda foto enviesada que colocaram do balcão onde ela fica, uma casa barroca do século XIII, muito bonita, os tijolos aparentes em boa parte, do lado esquerdo algumas folhas trepadeiras subindo, provavelmente foi uma foto feita no outono pela cor das folhas. Você lê isso e vê aquilo e você imagina algo, uma construção. Aí, vamos supor que você decida conhecer esse lugar. A adequação entre aquilo que você imaginou, pensou e aquilo que você vai encontrar lá serve de ajuste, de parâmetro, para você conhecer, entre outras coisas, como você lida com as coisas que você supõe, que você imagina, idealiza e as coisas que então, na sua trajetória, vão se formando até o encontro com um elemento factual. Claro que não há aqui uma régua. Muitas vezes o elemento factual está lá no início e o elemento imagético lá no fim. Exemplo, você conheceu primeiro lá o balcão, a obra onde houve Shakespeare, escreveu sobre Romeu e Julieta. Quer dizer, tudo isso você tem antes. Quando você retorna ao Brasil é que você começa a construir então a imaginação em torno disso. Para algumas pessoas, nesse segundo caso, eles se permitem exercícios que lá no primeiro não. Então, antes de conhecer, a pessoa fica mais numa expectativa. Depois que conheceu, ela se solta na imaginação. Tudo isso, e para cada um será diferente, serve como elementos de observação e ajuste para você poder entender melhor como razão e emoção participam juntas, quando estiverem juntas, destes elementos e o que decorre daí. Por exemplo, algumas pessoas colocam razão e emoção isoladas dos outros tópicos e com tão forte ensejo sobre determinada coisa, que se chegarem lá e encontrarem um casarão gótico do século XIII, muito diferente daquilo que a razão, a emoção, a imaginação construíram, a pessoa pode ficar muito decepcionada, muito desapontada. Há uma quebra, uma ruptura muito grande no discurso existencial. Alguns não. Alguns sequer fazem daí um contraste, mas fazem uma complementação e ajustes em torno disso, riem do que aconteceu. Agora vamos trazer para tudo que nós estamos estudando aqui, para vocês entenderem a analogia que eu quis fazer. Em tudo que estamos estudando até aqui, vocês estão treinando com maior proximidade, com uma proximidade cada vez maior, os elementos em torno da razão e da emoção em vocês. Às vezes vocês vão passar por um abalo como o que essa colega passou e ela relatou aqui. O que acontece? Alguns desmoronam. Eles não se dão conta que esses abalos, essas oscilações servem como elementos de ajuste, de observação. Tal qual a pessoa que idealizou o balcão do século XIII, naquele casarão gótico em Verona, e subitamente quando chega até lá diz, ah, mas não era nada disso, agora eu nem quero mais saber, não vou mais me iludir com essas coisas e tudo mais. Outros fazem os ajustes rapidamente e aprimoram isso para uma próxima vivência. E aí quando se deslocam de Verona para uma outra cidade, Milano, ou qualquer outra da província, no norte da Itália, ela já está com o coração melhor, com a razão melhor. Utiliza isso como elemento de aprendizagem. Deixa eu ler aqui mais um trechinho para vocês aqui sobre Verona, que é uma das cidades mais românticas, né, do mundo. Que esperar da cidade retratada na mais famosa história de amor da literatura? Cenário do romance Romeu e Julieta, Verona é banhada por um rio muito bonito e esbanja charme em palácios medievais, igrejas com belos afrescos e ruínas romanas. Não por acaso carrega o título de Patrimônio Histórico da Unesco desde 2000. Como um destino europeu muito aguardado, ela tem entre os principais cartões postais do centro histórico e o que traz um ideal de explorar-se a pé, sem pressa, porque o caminho já é uma atração por si só. Verona foi fundada durante o Império Romano e muitas de suas atrações remetem ao período. Na primeira metade do século I, o anfiteatro, que era chamado de Arena, na Praça Bra, é um exemplo de parada obrigatória para quem quer ter um vislumbre do passado local. Extremamente bem conservado, está aberto à visitação e ainda é palco de espetáculos culturais, como o Festival de Ópera, que acontece anualmente, em 2015, entre 19 de junho a 6 de setembro. Nos arredores, alguns edifícios mais modernos também merecem entrar no roteiro. E aí cita a matéria vários deles. Você ficou apaixonado por esta área toda? Não precisa deixá-la nem para dormir. Afinal, existem diversos hotéis que podem atender a grande demanda de turistas. E aí, a matéria continua e tem uma foto belíssima de Verona com seu lindo rio entre as torres da cidade. Se você tiver fluência como viajante, se você já esteve em muitos lugares do mundo, já passeou muito, viajou muito, você monta a partir dessa matéria uma imagem, um esquema na sua cabeça sobre o assunto, que pode ser um filme, pode ser retrato, pode ser som, pode ser pessoas, etc. E quando finalmente você vai caminhar em direção a Verona, caminhar em direção à Itália, nessa caminhada você vai providenciando os ajustes. De tal forma que quando finalmente você está diante de Verona, o impacto para mais ou para menos já é dimensionado pela própria caminhada que você fez até ela. Não é mais um exercício aleatório de vamos chegar lá e se não for bom eu me decepciono, etc. e tal. De modo similar, as emoções e a razão no exercício de urbanidade, no exercício fraterno de uma caminhada comum na qual uma apoiará ou mesmo discordando respeitará a outra, nessa trajetória elas também vão se constituindo assim. De tal forma que você construiu na sua cabeça um romance, um enredo, etc. Quando você chega lá, se não é bom, se não é legal, a própria caminhada que você fez até lá já preparou você para essas coisas e para outras eventualidades. Tirando, claro, os acidentes, aquelas coisas que nós vimos que servem de exceção ao que estamos tratando. Essa fluência, esse exercício do espírito, da alma, do coração, que se traduz em aprendizagem, se você amarrar esses tópicos com epistemologia e outros na sua caminhada de aprendizagem, são muito importantes. Muito importantes. Essa fluência propicia segurança para viver, propicia abertura existencial para novos fenômenos, para explorar, para conhecer, dentro, claro, dos parâmetros que a gente vê. Bem, agora vamos ao último aspecto da nossa aula de hoje, que é um elemento de aprofundamento. Nesta aula de hoje, a gente trabalhou conversações. Vocês foram colocando questões, o professor foi colocando alguns dilemas e vocês foram tratando da vida particular. Isso, nada disso foi gravado, apenas o nosso trabalho pôde fluir sem as gravações. E agora eu faço essa gravação final para ilustrar uma questão já mais complexa e mais profunda. Eu quero mostrar para vocês agora quando os ajustes entre razão e emoção se deram de tal sorte que o âmbito, depois dos desdobramentos, caminha não só num princípio para frente de esperança, de ajustes quando as coisas não saem corretamente, mas também para trás, no sentido de explicar o que ficou pendente, cicatrizar o que ficou pendente. Para muitas pessoas, essas movimentações precisam ser desta forma sincronizadas. Algumas pessoas, elas não vão para um horizonte de paz, de poesia, de amor, de esperança, se é o que elas estão procurando, claro. Tem gente que procura horizontes de guerra, de bomba, de explosão, e cada um vai ter o horizonte conforme, né, os desdobramentos da vida. Mas para quem está procurando esses horizontes de brisas e sóis e paz, muitas vezes um forte impedimento são esses elementos que ficam pendentes. A pessoa mostra que, em muitos casos, uma amarra existencial. Ela não consegue se soltar, não consegue fluir, e ela nos diz isso das mais diferentes formas, que está presa, que está angustiada com essas questões. Vamos ver então aqui, nessa matéria tão bonita da revista sobre viagens, a matéria chamada Blindando o Uruguai. Olha aqui o que ela, essa jornalista Thelma, ela escreveu. Ela diz assim: ao planejar uma viagem focada em vinhos na América do Sul, o Uruguai não é necessariamente o primeiro país que virá à nossa cabeça. Uma injustiça, pois esse vizinho, junto com o Chile e a Argentina, serve muito bem os turistas ávidos por boa mesa e bebidas de qualidade. Não é preciso ser nenhum expert, basta gostar para se divertir, explorando as vinícolas próximas a Montevidéu, capital, e Punta del Este, balneário, onde o Rio da Prata encontra o Oceano Atlântico. Aqui, lembrem, o grupo que vai ao Uruguai Semana de Estudos ficará em Punta Balena, exatamente ali, nas imediações onde o Rio da Prata encontra o Oceano Atlântico, e terá o privilégio de fazer um dos trabalhos práticos numa dessas cantinas, numa dessas vinícolas. A jornalista continua: como acontece em outros destinos de enoturismo, a produção uruguaia também tem sua uva protagonista, a tinta Taná, que de procedência francesa. Ela dá origem a um vinho encorpado, um sabor forte, que casa muito bem com outro tesouro nacional, a parrilla, que é o churrasco, né, pessoal? Contudo, vale ressaltar que os brancos também encheram as taças do roteiro etílico, principalmente por conta dos vinhos, da uva, casta cada vez mais presente nos vinhedos daquela localidade. É opção que não acaba mais, para deixar qualquer aspirante enófilo feliz. Ficou tentado a provar os sabores uruguaios? Pode comemorar, pois isso não vai exigir um super planejamento. Montevidéu, a porta de entrada do país, está a menos de 3 horas de voo de São Paulo. É possível viajar apenas com o RG e há um ótimo custo-benefício em relação ao real. Dá para comprar uma boa garrafa de vinho por menos de 40. Saúde! E aí ela começa a nos mostrar os roteiros. Ela coloca na forma de dias, primeiro dia, segundo dia, para a pessoa poder conhecer de fato as cantinas, os lugares, e poder se aproveitar de fato. Agora vamos às nossas lições aqui. Vamos supor que você viu essa revista que eu tenho em mãos, essas fotos lindas, gente. Nossa, cada foto mais linda que ela colocou aqui. Fotos das vinícolas, fotos dos parreirais, fotos das oliveiras também aparece aqui, que eles cultivam. E alguns lugares lindos, assim, que a jornalista selecionou. Toda essa produção uruguaia dos vinhos e tudo mais, e das vinícolas. E, no entanto, por questões suas e de problemas tal, você vai para todo esse sonho, mas vai dividido por questões pendentes, por problemas que chamam a sua atenção para reparação e que dizem que talvez não fosse o momento de você curtir essas coisas e tudo mais. No entanto, a partir de um esquema resolutivo interno seu, que você faz conforme suas coisas, você acaba indo. Você decide: não, eu vou viajar, eu vou mesmo com tudo isso, vou preocupado, vou meio aflito, mas eu vou. E você acaba viajando então para o Uruguai. Se a sua razão e emoção, lembrem, não ilhadas, ok? Nesse momento você já tem um ajuste, já tem uma trajetória. Quer dizer, sua epistemologia está junto, seus valores, axiologia, seus sistemas de buscas e outras codificações que são suas estão ali com você e você está fluindo em direção a isso. É natural que razão e emoção, conforme a sua EP, promovam a partir desta vivência conversações de reparação, de restauração, com elementos do passado, com elementos do futuro. Se reparação para você é a ordem do dia, e pelo que eu conheço dos alunos que fazem o curso aqui comigo, é. Então, Sendo assim, o que acontece? Ao usufruir, mergulhar, curtir, aprender e deixar que razão e emoção conversem com os demais tópicos, você não apenas está caminhando para um futuro que você edificou a partir de um planejamento, de leitura, de buscas na internet para viajar e tudo mais, mas também é parte destes tópicos conversando, ir lá atrás, conversar e acertar e aparar contas com coisas pendentes. Muitas pessoas não sabem disso. E aí elas já colocam a perder isso que vem para o futuro por conta das pendengas do passado, que estão abertas. Então, a menina passou por um casamento muito infeliz, sofreu muito e tal, e ela, quando quer ir para um lugar desse, o que que acontece? O pé dela está preso por uma corrente que aprende essas lembranças dolorosas e tudo mais, e ela não consegue se soltar. Mal sabe ela que, dependendo da estrutura de pensamento que ela tem, a própria estruturação dela, na conversação desses tópicos e com outros que se mostram a partir dali, mal sabe ela que eles farão esse trabalho para ela. Eles irão lá no passado, vão conversar a partir dessas vivências que ela está tendo ali, das coisas que ela está usufruindo e dos horizontes que ali se abrem. Isso vai restaurar o que ficou pendente. Como muitas pessoas não sabem disso, não é? E é curioso, sabe? No consultório a gente atende pessoas que nos mostram claramente como isso ocorre. Elas dizem que não queriam ir a tal lugar, que estavam cheios de problemas, que as coisas não se resolviam, e que ela não via como poderia ir e curtir e aprender e usufruir, já que tinha coisas pendentes, e no entanto acabou indo. E por ir e se soltar e aprender, estranhamente, quando ela voltou, máculas e dores e problemas e coisas que ela não tinha ideia de como resolver, se resolveram. Não por mágica, se resolveram dentro dela, fora dela, por questões de conciliação e outras coisas mais. Isso não é assim para todo mundo, ok? Isso exige que, aí tem que voltar no que eu falei aqui no início, quando comecei a gravar essa parte final, que esses elementos para lá também sejam para trás. Claro que nós podemos, muitas vezes na clínica, promover aqueles efeitos de esparramo, não é? De esparramar em várias direções da EP, diluir essas questões para que a pessoa possa caminhar quanto a isto. Estou agora parando aqui a gravação.